Nós vamos pegar onde nós paramos a semana passada. Quem? Primeiro Reis, capítulo 6, né? Agora, eu espero que vocês. Eu acho que uns mais e outros menos, né? Vão adotar, né? Eu sempre falo nas formaturas do pessoal lá da escola indo aí, que você pode levar o cavalo para a água, mas você não pode fazer ele beber, né? Eu já fiz isso muitas vezes, já tentei levar o cavalo, nossa, coitado, ele está com sede, põe um balde de água, mas se o cavalo não quer beber água, mas ele não bebe de jeito nenhum, né? E o que que significa isso? Significa que eu estou mostrando para vocês um caminho que vocês podem seguir de ler a Bíblia sequenciadamente num ano, pegar o caderno, pôr as datas, anotar o que vocês estão sentindo de Deus. E minha proposta seria que vocês continuassem a fazer isso até o fim da sua vida, né? Você não precisa fazer uma vez por ano, você pode fazer uma vez cada 2 anos, você pode fazer com menos intensidade, mas fazer sequenciado e anotar o que Deus está falando com você, isso que é importante. E a gente fica muito triste quando vê pessoas que saem aqui do curso e começam a envolver com estudo e profissão e uma série de coisas e aqui é totalmente oração e palavra, e lá fora é totalmente serviço e não tem disciplina para formar, para manter o foco, né? Então, sim, você pode ter uma disciplina pessoal, você pode, por exemplo, eu estou conseguindo ler esses capítulos, eu tenho mil coisas para fazer, muita coisa, e eu não leio só uma vez igual vocês, eu leio duas porque eu leio para ficar em dia no, nas aulas e depois eu tenho que ler novamente para fazer as anotações, né? Então, é bastante puxado, mas você com pouco tempo, assim, com disciplina e não, assim, não ficando relaxado, você vai, assim, não é para ganhar mérito com Deus, é para sua edificação e para seu aproveitamento, né? Então, Timóteo, Paulo falou para ele, estuda a palavra, fica, dedica, fica em cima para que seu crescimento seja manifesto a todos, né? Então, assim, é um negócio fantástico e eu espero que vocês não sejam só um cavalo que foi levado à água, mas que vocês enfiam mesmo a boca no balde e bebem pra caramba pra poder, né? Mas eu não posso forçar você a fazer isso. Você tem que adotar esse hábito. Hábito a gente adquire querendo, né? E você está numa estrutura aqui que permite que você forme o hábito, pegue o gosto, mas você tem que adquirir isso, né? Você tem que comprar esse costume, né? E então vamos lá. Primeiro Reis, nós paramos nas várias camadas que o templo foi, que tiveram no templo. E vamos começar justamente no ponto onde a Fernanda perguntou. Tem um detalhezinho aqui que fala que o templo foi terminado no oitavo mês e que a inauguração foi no sétimo mês, a festa do sétimo mês, que é a festa de tabernáculos. Se foi terminado no oitavo mês e foi inaugurado no sétimo, talvez eles esperaram desde o oitavo mês de um ano até chegar no sétimo mês do outro, eu não sei, né? Então, realmente isso aí não bate, né? Mas pode ser que realmente terminou e esperou até chegar a festa de tabernáculos, mas o fato é que o templo de Salomão foi inaugurado na festa de tabernáculos. Depois, estudando as festas, vocês vão entender mais o significado disso, né? A festa de tabernáculos representa o fim, a vinda de Jesus para a terra, a igreja gloriosa, Jesus vivendo na igreja, sim, representa tudo, né? O templo de Salomão foi inaugurado na festa de tabernáculos. E essa questão que ela perguntou, que eu falei, sobre a arca, né? A arca, quando saiu de Israel, foi tomado pelos filisteus. Se você quer ler um salmo que fala sobre isso do ponto de vista espiritual, você leia o Salmo 78. É um salmo de Asaf, e ele fala, e se você interpretar direitinho, você vai ver que ele está falando que ele entregou a arca, mas ele não fala arca, ele fala entregou o seu amado, a sua glória, para o inimigo, que foi quando ele mandou para os filisteus. Ele rejeitou Siló, que era o lugar onde ficava a arca. E aí a arca veio de volta, aí eles abriram, foram julgados, né? Os filisteus foram julgados, os filhos de Israel foram julgados. E chegou na casa de Abinadab, parou lá. E quando chegou na casa de Abinadab, não aconteceu nada de bom e nada de ruim. Não teve praga e não teve bênção. Teve silêncio total. Ficou lá na casa de Abinadab. E disse que passou 20 anos Até que Israel começou a suspirar pela presença de Deus. Mas aí as pessoas pensam, não, a arca ficou lá na casa de Ben-Hadad 20 anos. Não, ficou muito mais. Ficou o resto do tempo de Samuel, ficou o resto, todo o tempo de Saul. Eu não sei quantos anos que dá isso, mas o Romildo está falando que dava 80 anos, né? Mas eu não sei, ninguém sabe quanto tempo que Samuel julgou Israel. Mas ele ficou muitos anos na casa desse Abinadab, na casa do Abinadab. E ficou o tempo, o tabernáculo não ficou em Siló. Por que que esse tabernáculo está lá em Gibeão? Também não sei. Ficou num alto lá, no morro lá em Gibeão. Mas Siló, que era o lugar onde Samuel foi criado, onde ele estava e tal, Siló foi abandonado. E isso no Salmo 78 fala que Deus... Você vai ver essa trajetória da arca todinha nesse Salmo 78. Depois você lê, que é bem interessante. E aí depois, primeira coisa que Davi faz quando ele é rei, ele escolhe Jerusalém. E a segunda coisa que ele faz é buscar a arca. Aí morre o cara, põe na casa do Obed-Edom, é abençoado, ele lê, chama os levitas, faz a festa... Carnaval evangélico, né? E leva lá para uma tenda que ele armou perto da casa dele, no Monte Sião. Monte Sião não é lugar do templo, Monte Sião é lugar onde Davi morava. Tá? Então tem o Monte Moriá, onde ficou o templo de Salomão, e tem o Monte Sião, que é... Mas só que Deus gostava tanto de Davi, que depois ele vai falar que Deus fala que se chama Monte Sião do seu santo monte. E depois Monte Sião vira um sinônimo de Jerusalém, entendeu? Ele fala... Monte Sião e Jerusalém, é tudo sinônimo. Na Bíblia, o seu santo monte é Monte Sião, e é, Monte Sião é a casa de Davi, e a casa de Davi que Deus gostava, e Deus, e ele ficava lá junto com ele. E depois, aqui depois do templo pronto, aí Salomão busca a arca do Monte Sião para levar para o Monte Moriá. E o que, que significa isso? Assim, o que, que pode significar isso para nós? Monte Sião, até aquela tendazinha, fora da ordem de Deus, fora de qualquer coisa, não tinha nada lá, e só a arca e os músicos que Davi pôs lá. O Davi, se você olhar direito, você vai ver que ele pôs músicos naquela tenda, onde tinha a arca, e lá no tabernáculo, onde tinha o altar. Ele tinha turmas nos dois lugares. E quando essa tenda, quando Salomão busca da tenda para levar para o templo, nós podemos entender que Deus está tirando a presença dele, levando a presença dele encarnada da vida de Jesus, que quando Jesus veio para a terra, ele era a encarnação de Deus na terra, mas em um homem só. E quando foi para o templo, ele está levando para a igreja, certo? Então assim, ele está saindo de Jesus... que é só um homem, para a igreja que somos todos nós. Entendeu? Então, quando sai de Sião e vai para Moriá, é uma figura de que Deus está encarnando na terra outra vez. Primeiro, ele estava só com o homem, só com Davi. Só naquela tenda, sem nenhuma ordem, nenhuma coisa. E agora Salomão vai tirar de lá e levar para o templo, e a glória de Deus vai encher o templo, e lá no templo tem altar, bacia de lavar, mesa de pães, tem tudo lá. Então a figura é que primeiro Deus encarna na terra em um homem e depois ele vai encarnar na terra no corpo de Cristo. Então na verdade não é que está saindo de Jesus, mas Jesus está sendo ampliado para um corpo de muitos membros. Né? Não é que Jesus vai deixar de ter a presença de Deus, mas é que a presença de Deus na terra não vai ficar só dentro de um homem, só dentro de uma tendazinha na casa de Davi. Vai ficar numa casa geral para todo o povo de Deus. Entendeu? Então assim, essa é uma figura, pode ser uma figura da saída do Monte Sião para o Monte Moriá. Acho que na nossa aula aqui alguém perguntou, e eu também não tenho resposta, onde foi parar a vara de Arão, né? Alguém perguntou isso, não foi? Onde foi parar a vara de Arão? Uma boa pergunta. Você que perguntou? Onde foi parar a vara de Arão? Não sei. Ou os filisteus sumiram com ele, ou aqueles lá de Bet-Semes que mexeram e morreram um monte deles, não sei. O Maná e a vara de Arão sumiu e só tinha as tábuas da lei. Alguém fica supondo que os de Bet-Semes, né, mexeram com a vara, mexeram com o maná e não teve praga. Mas quando eles tocaram nas tábuas da lei, aí a praga pegou neles. Aí fecharam depressa e os outros sumiram. Mas uma coisa bem interessante é que Em Apocalipse fala do maná escondido, que o vencedor vai ter acesso ao maná escondido. Então, quando fala maná escondido, só pode estar referindo a essa pergunta, que alguém leu o Velho Testamento e fala, mas cadê o maná? Guardou o maná lá e cadê o maná? Né? E o maná sumiu. E aí lá no Apocalipse fala, vou dar do maná escondido. Então Deus está com o maná escondido. Onde ele foi parar? Deus está com o maná. Agora a vara, ninguém sabe. Tem gente que fala também, eu dei uma pesquisada nesse aí, mas é assim, tem gente que fala que a maná e a vara não ficava dentro da arca, ficava ao lado da arca, né? Então, assim, mas é, não dá para saber essas coisas. E em 1 Reis 8, ele fala sobre a glória de Deus enchendo a casa, que não dá para os sacerdotes ministrar. Então, assim, é bem engraçado, interessante que no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão é feito tudo direitinho para o sacerdote ministrar, mas quando inaugura o sacerdote não pode ministrar. Então, assim, entra lá com os sininhos, com as campainhas, com o incenso, com o holocausto, faz tudo direitinho. Aí o sacerdote vai e tal. Aí quando vai inaugurar, o sacerdote está assim, ó, fora, não consegue nem entrar. Então, assim, Deus quer tudo em ordem, mas quando vem a ordem dele mesmo, aí não precisa ninguém ministrar nada, né? Então, tudo ordenadamente, e a glória de Deus, né? Com a presença manifesta de Deus, ninguém pode ministrar. Então, por isso que no reino de Deus não vai ter apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, profecia, nem os dons, nada disso, porque quando tem a presença manifesta de Deus, vai estar Deus em todo mundo, tudo em todos, ninguém ensinando ninguém, ninguém ministrando para ninguém, vai estar tudo. Isso é o reino de Deus, né? Depois da volta de Cristo. Então, até essas coisas duram até lá, para trazer a presença de Deus. Vem a presença de Deus, não vai precisar de mais nada disso, né? E Salomão fica inspirado quando ele vê a nuvem entrar, encher o templo, né? Eu acho, imagina que senso de realização que ele teve de ver a glória de Deus, assim, eu fiz uma casa para tua habitação. O Senhor falou que ia morar na escuridão e aqui a nuvem entrou, então o negócio funcionou, né? Pegou, né? Deu certo, né? E alguém perguntou porque como é que Deus mora na escuridão? Mas a escuridão no sentido do mistério, da reverência, de Deus não é explícito, tem muita privacidade, santidade, é muita separação. Então assim, Deus não fica revelando tudo que Ele é para todo mundo toda hora, Ele revela só o que a pessoa aguenta, o que ela pode ter. Então, acho que por toda a eternidade a gente vai estar prosseguindo, conhecer a Deus, coisas muito mais. Então, vai ter muita escuridão ainda ao redor de Deus para a gente poder ir penetrando, senso de aventura para conhecer a Deus, né? Então, Deus não é espalhafatoso, não é uma pessoa que gosta de se mostrar. Ele é uma pessoa que mostra na medida que a pessoa que quer receber essa revelação tem relacionamento, tem interesse. Onde aqui, como a Bíblia fala, não joga pérolas aos porcos, né? Então Deus não revela nada para ninguém que não interessa. Ele não põe no manchete do jornal, ele não gosta de nada de popularidade, nada disso. Ele gosta de coisas que são ligadas com relacionamento. Então Deus mora na escuridão, nesse sentido de que ele mora no mistério, no enigma, na santidade inescrutável, coisas assim que são impressionantes. Mas você não vai descobrir isso por estudar, por ser inteligente, por não, você vai descobrir isso por relacionamento. Se você realmente tocar em Deus, se você amar a Deus, se você gostar dele, se ele for tocado por você, ele pode achar bom revelar alguma coisa para você que ele não ia revelar para mais ninguém, entendeu? Então, assim, esse é o princípio de Deus. A gente pode chamar isso de assombro, né? Do assombro de Deus, a santa privacidade da sua majestade, né? Deus é muito. E nós também somos assim, nós somos feitos na imagem de Deus, então as coisas que realmente nós consideramos santos, a gente não reparte com todo mundo, não, né? A gente reserva certas coisas e não fala com ninguém. E tem coisas que não pode falar com ninguém mesmo, ninguém, absolutamente ninguém. Então, isso é um dos segredos de você ter um relacionamento com Deus, né? Uma pessoa santa é uma pessoa que começou a entender a santidade de Deus e as pessoas que chegam perto dela sabem que tem muros e tem alguma área na vida dela que ele não vai conseguir entrar, sim, porque ali é só ele, Deus e mais ninguém. Como dizia Apocalipse, é um nome que ninguém conhece senão ele e Deus que deu o nome, né? Sim, só esse nome. E depois que Salomão fala, antes da oração dele, ele faz questão de falar que Deus cumpriu exatamente o que falou. Deus fez exatamente o que ele falou que ia fazer, ele fez. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que a Bíblia foi escrita por judeus, por descendentes de Abraão. E Abraão é um cara que foi profeta, não porque ele profetizou nada, ele foi profeta porque ele ouvia Deus e fazia. Ouvia Deus e fazia. Então, para o judeu, até hoje, não tem valor uma coisa que é só falada, só ensinada, só dita, só profetizada. Tem valor se aquilo lá acontecer. Se não acontecer, não tem valor. Então, assim, para eles, comer junto, possuir a terra, ter uma coisa assim, assim bem real, é muito importante. Então, se você vai notar nas escrituras, eles fazem questão de dizer que Deus disse e ele fez. Ele disse e ele fez. Né? Lá em Josué fala, tudo que Deus falou por Moisés que ia fazer na terra, ele fez. Toda a terra que falou que ia entregar, ele deu. Todos os inimigos que ele falou que ia vencer, venceram. Cumpriu toda a palavra de Deus. Então, assim, aqui Salomão fala, tudo que você falou com Davi, meu pai, aconteceu, foi feito. Então, assim, para eles, isso é o máximo. Isso é muito importante entender que Deus não fala coisas que não vão acontecer. As coisas têm que acontecer no mundo de três dimensões. As coisas têm que acontecer aqui. Elas têm que. Você vai saber se um profeta é verdadeiro ou falso, dependendo do cumprimento. Cumpriu? Aconteceu ou não? E você pode perceber que muitas profecias, muitas visões, muitos sonhos, você vai ver, não cumpre. Então é palha. Não é que é assim, a Bíblia fala que nós não precisamos ter problema nenhum com isso, mas só lembrar que o que vale não é o que fala, o que vale é o que acontece, é o que acontece mesmo, é o que cumpre. Se não cumpriu, não tem valor, tá? Então, assim, ele tem que ser visível, ele tem que chegar a acontecer na prática, né? O invisível, Deus é um Deus de concreto, Deus não é um Deus de divagações, de teoria, Deus é um Deus do tridimensional. Ele gosta de coisas que acontecem no tempo, no espaço. O invisível, que é a palavra de Deus, cria o visível. Então, assim, os homens de Deus na Bíblia enfatizam muito isso, né? Essas coisas. Qual delas? O invisível criou o visível, né? Que a palavra de Deus criou o mundo visível. Na própria oração em si, em 1 Reis 8, depois tem isso repetido lá em Crônicas, e você percebe algum dos princípios, grandes princípios de oração. Estou vendo vocês muito distraídos e vai ficar difícil dar aula desse jeito. Então, tira o gato aqui, por favor, e vamos prestar atenção, porque eu vendo vocês distraídos, eu fico distraído e aí nada acontece, né? Isso é muito difícil. Ou com sono, ou distraído, não funciona. Precisa dar valor mesmo, que senão não tem jeito. O Espírito Santo vai embora na hora, antes que eu, né? O Espírito Santo vai, depois eu vou atrás. Então, na oração, nessa oração de Salomão, ele primeiro falou, eu fiz uma casa para tua habitação. Beleza. Depois, no meio da oração, ele fala, os céus e a terra não te contêm. Quanto menos essa casa. Então, o povo deve ter dado um suspiro coletivo, assim, Salomão, você devia ter pensado isso antes, de a gente mandar 80 mil, 70 mil, cortar pedra, carregar pedra, e Davi lutar contra todos esses inimigos, trazer todo esse ouro, toda essa coisa. Agora você descobriu que Deus não mora em casa? Você fez uma casa para Deus que não mora? E ele falando isso em público. Ele tá falando assim, não tava nem pensando. Ele viu a nuvem entrar. Oh, eu fiz uma casa para a eterna habitação. O senhor falou para sua boca, cumpriu, e beleza. Ele ficou alegre, ficou satisfeito. Mas aí ele fala assim: mas Deus vai morar com o homem na terra? E ele tá lá, né? Ele tá na plataforma, tá com as mãos levantadas. E ó, aqueles milhares de pessoas lá na frente, todo mundo vendo esse tempo glorioso, e todo mundo ali. É a hora, é o tchan. Né? Assim, agora vai. Ele fala, mas o senhor vai morar com o homem na terra? E o pessoal, ah, o rei cometeu uma gafe caríssima. Só que oração é mais ou menos assim. Sim, eu sempre falo que em oração você pode errar à vontade, que não tem problema nenhum. Sabe? Desde que você seja sincero nos seus erros e não copie os erros dos outros. Né? Inventa os seus próprios. Né? Porque copiar o erro dos outros é bem feio mesmo. Agora, seja original em seus erros, né? Seja original. Mas ele assim, mas você vai morar na terra? Fiz uma casa. Aí ele falou assim: não, o senhor não vai morar na terra, mas teu nome vai morar na terra e o senhor mora no céu. Mas que céu é esse? Porque ele falou: nem a terra, nem o céu dos céus contém o senhor. Então ele não mora no céu. Deus não pode ser contido num lugar que tem parede, tem espaço, tem uma beirada aqui que Deus sobrou do beirado de cá, sobrou do beirado de... Não, Deus não cabe em lugar nenhum. Então, quando ele fala, o senhor mora no céu, ele está querendo dizer que Deus fica num lugar. Na verdade, não fica em lugar nenhum, né? Os lugares ficam dentro dele, né? Mas assim, ó, ele fica muito acima dos céus, dizendo, daquele lugar, daquele espaço, sei lá, não é nem lugar nem espaço, então o que que é, né? Onde o senhor está? E aí ele resolveu dar o nome do onde o senhor está: céu. Olha do céu, lugar da tua habitação. O resto da oração, você pode ver. Ele pega o embalo. Então, certamente, Salomão não tinha um script escrito assim, né, para ele ler. E certamente ele foi orar lá e foi saindo, e saiu a pergunta. E depois, no meio da pergunta, veio a resposta. Então, na verdade, essa oração ficou profética. Essa oração está na Bíblia e Deus está falando conosco pela oração de Salomão, né, pela pergunta dele. Então, ele perguntou, Deus respondeu na própria boca dele. E o que que nós entendemos? Que tem três lugares: a terra, o céu, onde Deus habita, que é acima do céu dos céus, né? Onde Deus está, e a casa de Deus na terra. Então todo mundo está aqui nas suas casas, e Deus está na casa dele, lá em cima de tudo. E Salomão falou assim: mas tem um lugar na terra agora, onde o teu nome está. Então o senhor não está, o senhor está lá no seu lugar, mas o seu nome está aqui. Então honra essa casa, para que toda oração feita nessa casa, ou voltada para essa casa, ou na direção dela, seja honrada. Quer dizer, como é que significa honrada? Significa que quando a pessoa ora, que tenha resposta. E se a pessoa jura lá dentro e está com falsidade, que ele seja julgado, que haja consequência. Então ele quer dizer: haja autoridade nessa casa, haja respeito, que as pessoas entendam que não se brinca com essa casa, porque o seu nome está nessa casa. Seu nome está nessa casa. Então ele fala, aí você vê a oração, né? Ele fala: se tiver, aí qualquer coisa que tivesse, fome, peste, inimigo, levado em cativeiro, e o estrangeiro que orar, se o estrangeiro que não é do teu povo vir por causa da fama e orar para essa casa, responde o estrangeiro, para que o estrangeiro saiba que o Senhor é Deus e que essa casa é tua, entendeu? Então ele está querendo dizer: coloca teu nome nessa casa, significa faz essa casa valer, faz essa casa representar. É uma embaixada do céu, né? Sim, faz, essa casa representa o Senhor. Essa casa aqui é o lugar onde o Senhor responde. Então as pessoas têm que orar nessa direção. O Senhor tem um lugar na terra onde realmente há uma representação do céu na terra, onde Deus está ali na terra. Então essa foi a oração dele. E séculos depois, você pega Daniel 9, Daniel 9, pega Daniel 9 e olha isso aqui e vê. Daniel está orando exatamente do jeito que Salomão fez aqui. Nós pecamos, nossos pais, mas se nós orarmos em direção à cidade e à casa, ouve dos céus, né? E depois ele fala assim: Deus, olha para tua casa que está destruída. Então assim, e ele abria a janela, e por causa de abrir a janela, Daniel foi jogado para os leões, porque ele podia ter orado com a janela fechada, ele não fechava a janela, abria a janela naquela direção. Então Daniel levou a sério essa oração de Salomão. E é muitos séculos depois. Muitos séculos depois. Com certeza, ele lia isso aqui. E ele leu e ele fez. Olha Daniel 9, você vai ver. Ele ora exatamente do jeito que Salomão pediu. Lá na Babilônia. Ele ora desse jeito aqui. E Deus responde desse jeito. Então, assim, a oração de Salomão não é só uma oração. A oração de Salomão é uma profecia, né? Uma oração que se tornou profecia. A pergunta dele virou respostas. E Deus honrou isso aqui direitinho. E no capítulo 9, Deus aparece a Salomão. Fala que Deus apareceu para ele segunda vez. Mas se você olhar antes, lá em 1 Reis 6, fala que durante da construção Deus tinha falado com ele. Então ela fala assim: mas Deus não apareceu a segunda vez, depois agora seria a terceira, porque já falou que Deus falou com ele. Mas o que está querendo dizer que essa vez que Deus apareceu para ele foi como Deus apareceu para ele em Gibeão, daquela forma. Não sei se foi sonho ou coisa, mas foi tão real, tão vivo, que foi muito mais forte do que qualquer outra palavrinha que Deus deu para ele antes, entendeu? Então, assim, é conhecido que Deus falou com Salomão duas vezes, né? Deus falou com ele muitas outras vezes, mas essas duas vezes foram assim muito marcantes, muito direto e muito forte, né? E Deus fala com ele o quê? O que que Deus fala com ele? Fala assim: "Eu ouvi tua oração. Eu vou confirmar essa casa. Eu vou pôr meu nome nessa casa. E se o meu povo orar e tal, do jeitinho que você falou, eu vou fazer. Tudo bem. Mas você cuida de cumprir os mandamentos e as ordens, os estatutos." Como eu falei da outra aula, assim, Deus, Davi, sempre está falando com Salomão: "Salomão, você tem tudo na mão. Tudo na mão. Não vai jogar isso fora. Cuida." E Deus fala com ele que se ele obedecer aos seus mandamentos, aos seus estatutos, como Davi, seu pai, ele vai ter o reino eterno, né? Um reino que vai durar para sempre. Mas se não, Deus vai dar tanto castigo que vai expulsar o povo da terra, vai acabar com aquela casa, e em vez daquela casa ser famosa por ser gloriosa, ela vai ser famosa pela vergonha que ela vai ser. Vai ser um lugar famoso pela vergonha. Vai ser um lugar horrível. Então Deus dá uma promessa e uma ameaça na mesma revelação para Salomão. E daí, rapidamente, né, o capítulo 10 tem o tamanho da sabedoria de Salomão, que a rainha de Sabá vai lá. E ela não conseguiu fazer uma pergunta que ele não soubesse responder. Já pensou? Eu fiquei com vontade de estar lá, poder perguntar a ele algumas coisas. Mas, né, já pensou, se a gente tivesse a chance de perguntar a Salomão, ela não conseguiu uma pergunta que ele não conseguisse responder? Isso era sabedoria demais, né? O que que tem? A mulher tem mais perguntas do que o homem, né? Então, né? Veio de um país longe. Agora, vamos para o pecado de Salomão. Em 1 Reis 11. E aqui eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre o pecado de Salomão, porque eu não sei onde que escrevi aqui, mas em algum lugar. Ah, foi aqui mesmo. Salomão viveu o período de maior glória da história de Israel, mas foi o causador de sua maior desgraça. Então, Salomão é um cara assim, ó, né? Então, assim, ele chega no pico e depois. Psh. Então, Salomão é um cara da maior glória. Ninguém teve glória, poder, foi uma coisa, foi o máximo. Mas também foi o início da maior queda que podia ter. E como começa a queda? Aí que eu queria meditar um pouquinho com vocês. A queda não começa com coisas grandes. Começam coisas muito pequenas. Na verdade, no início do seu reinado, ele casou com a filha de Faraó. E a Bíblia não admite. Quando fala sobre isso, fala que ele fez uma casa para ela, fez uma coisa para não morar em Jerusalém. E depois ele casou com muitas mulheres estrangeiras. O fato de casar com muitas mulheres não era problema, porque naquela época não tinha lei de Deus contra isso, mas o fato de casar com as mulheres estrangeiras era problema. Só que esse negócio de casar com as mulheres estrangeiras não deu problema por muito tempo. Entendeu? Por muito tempo ele casou com as mulheres estrangeiras e continuava servindo a Deus, tranquilo. Assim, o pecado ele começa devagarzinho, pequenininho, mas Deus tinha falado por que que não era para casar com mulher estrangeira? Por que que ele tinha falado para eles não casar com mulher estrangeira? Porque eles iam afetar o coração. Isso é uma coisa séria. Que vai mexer com o coração e vai puxar para o lado errado. Então, não case com mulheres de povos que têm outros deuses, porque você não vai conseguir ficar com mulher que crê em outros deuses e você não crê. Ela vai puxar você para esse lado. Esse que é o negócio que precisa entender. Deus deu a ordem porque ele tinha um propósito, né? Sim, Boaz casou com Moabita Ruth, não teve problema nenhum, entendeu? Assim, então a ordem de Deus era por causa dos outros deuses. Esse é o problema. Deus não é discriminação de povos, nada disso, é discriminação de deuses, outros deuses, outros espíritos. Esse é o problema de Deus. E aqui eu nunca tinha reparado, mas fala que na velhice Salomão começou a fazer os altos e os ídolos para essas mulheres. Então ele deve ter ficado firme e as mulheres, água mole em pedra dura, tanto bate até que estava lá direto. Enquanto ele era novo, ele ficou firme. Ele teve temor de Deus. Mas quando ele ficou velho, ele cedeu. E aí foi igual a enxurrada. E aí começou a fazer aqueles altos, aquelas coisas, exatamente o que Deus falou com ele para não fazer. E que se fizesse, Israel ia ser tirado da terra, a casa ia ser destruída, ia ser uma vergonha para todo o povo. Então, assim, e aí tem um versículo aqui, acho que é importante a gente ler, né? 1 Reis 11. É, acho que é 1 Reis 11 que fala. 9, né? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera, né? E lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então, começou pequenininho por causa dele desobedecer a ordem de Deus e casar com mulheres de outros povos. E quando ele ficou velho, ele desobedeceu e ele causou a maior desgraça que pode ser. Agora, gente, pensa assim, homem nenhum consegue segurar a barra, né? Sim, vamos supor que Salomão tivesse sido justo, santo e certo até o fim, quase que a gente não precisava de Jesus voltar, né? Sim, então não vamos apontar o dedo para Salomão, vamos dizer assim, qual homem teria tudo que ele tivesse e não cairia? Entendeu? Então assim, não adianta a gente ficar julgando Salomão, a gente tem que falar assim, Deus nos ajuda a perseverar e por meio de Jesus nós temos condições de perseverar. Mas nenhum homem consegue segurar a barra, então sempre tem problemas e nós aprendemos isso para poder ter lições para nós, mas não para condenar ele, coisa assim, né? Mas eu acho que essa frase é tão forte, né? Assim, parece que a Bíblia não dá desculpa para ele. Fala assim, Deus apareceu duas vezes para ele. Duas vezes Deus apareceu para ele. Então isso assim, parece que a Bíblia fala assim, ele tinha condições, com aquelas revelações de Deus, de não ter pisado na bola. E ele pisou na bola, bravo, né? Então é grave. E em honra a Davi, alguém comentou aqui, eu acho que você comentou, né? Em honra a Davi, Deus fala com Salomão duro, mas fala assim: eu não vou trazer juízo sobre você, porque está muito próximo de Davi. Se eu julgar você, vai respingar na honra dele. Eu não quero que respinga na honra dele. Não vou julgar você na sua vida, né? Nos seus filhos, né? Vou tirar. Aí ele fala uma coisa que aí sempre tem essas confusõezinhas, essas coisas que é bom para a gente ficar assim, cucado só. Né? Ele fala que vou dar 10 tribos, né? O Aías andando com Jeroboão, falou assim, rasgou a roupa dele, né? Em 12 pedaços e deu 10 pro Jeroboão. Falou assim, eu vou rasgar, vou tirar de Salomão e vou dar para você. E eu vou dar uma tribo para Davi para manter a lâmpada dele acesa em Jerusalém. Mas são 12. É interessante, né? Eu vou dar 10 para você e um para Davi. E o outro sobrou. Mas se conta com Levi, são 13, né? Estou falando isso só para vocês entenderem que tem coisa na Bíblia que não dá para a gente entender muito. Depois, se você vai olhar direitinho, você vai ver quem ficou com Roboão? Judá e Benjamim. Benjamim é bem coladinho em Judá. E ele ia dar um. Então ele nem dignou a chamar Benjamim de tribo. Benjamim vai de brinde. Então se ele falou 10 e 1, eu não sei. E outra coisa também, que é uma coisa que nem aparece aqui, é que Simeão, quando você olha as heranças, Simeão tem a herança dele no meio de Judá, dentro de Judá. Lembra que eu falei que Jacó jogou a praga nos dois, Levi e ele, falou assim, vocês vão ser espalhados no meio. Então, quem eram os 10 que era do norte? Será que era Levi também incluído? E aí ficou os 3 lá com o outro. Então, mas eu estou falando isso só para vocês entenderem que tem dificuldades bíblicas que você precisa administrar. Agora, ele fala então que ele vai fazer duas coisas por amor a Davi. Quais são as duas coisas que ele vai fazer por amor a Davi? Ele não vai tirar o reino nos dias de Salomão. E ele vai deixar uma tribo sempre para Davi, para manter a lâmpada acesa, para honrar a coisa. Então, as duas coisas que ele falou com Jeroboão, ó, pode ficar na sua, não vai acontecer nos dias de Salomão, foge lá para o Egito, fica lá com o faraó. Você vê que o faraó sempre defende os inimigos de Israel, né? Deus começou a levantar adversário contra Salomão. Qual a primeira coisa que acontece quando você entra em pecado? A paz vai embora, né? A paz vai embora. Você entrou em pecado, a paz vai embora. Então Deus levantou, quem que é os dois? Tem um que era o rei da Síria. Vocês viram aí onde que é, quando ele fala com Aías, ele levantou. Haddad. Não é o. Não, é o 11:25. Fala, foi. Deus levantou contra Salomão, ainda outro adversário, Rezion, rei de, filho de Adadá, que tinha fugido de seu senhor. Juntou assim homens. Ah, tinha um outro Haddad no Egito, era Edomita, né? Era,
Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Iliada,
que
tinha fugido do seu senhor.
São vários, e você pode perceber que eles foram nutridos lá no Egito. Foram lá. Faraó vai nutrindo os. É mais ou menos igual Afeganistão e Síria hoje. Estão, é o campo dos terroristas lá, assim, né? Vão criando os caras que vão sair de lá e vão fazer as coisas. Mas só que aqui diz que Deus levantou contra ele. Então, assim, você precisa entender que Deus é dono da história. E quando Deus quer causar o mal, ele causa o mal mesmo. E ele suscita o mal. Ele falou para Davi que ia suscitar o mal da casa dele. Aqui ele suscitou alguns servos contra. Alguns povos contra Salomão, e ele suscita Jeroboão diretamente. Quem que fez Jeroboão? Jeroboão estava na dele. Jeroboão era um servo, ele não tinha ambição, ele era um cara legal, ele trabalhava, Salomão viu que ele era um cara bom de trabalho e tal, pôs ele para trabalhar, para ser gerente e tal. E quem que fez Jeroboão ficar contra Salomão? O profeta. O profeta chegou assim, ó, você vai ser rei. Isso vai dar problema, né? Você chega na igreja hoje e fala assim com um cara assim, você vai ser pastor. O que vai acontecer? O cara não está nem pensando nisso. E aí, e o que que Salomão faz? Quer matar ele. A mesma coisa que Saul queria fazer com o pai dele, ele quer fazer com o outro também. Mesma coisa. Aí ele zarpa para o Egito e fica lá no Egito até que Salomão morre. Né? Então, até aí, Jeroboão não faz nada de errado, né? Jeroboão parece que faz o papel de Davi. Quando Saul perseguiu Davi, né? Ele não fez nada. Quem suscitou ele contra Salomão era ele mesmo, né? Agora, uma coisa que eu queria que vocês também, eu fiquei pensando assim, toda vez fala assim, Salomão, você precisa seguir os estatutos, os juízos, as ordens, as leis que Davi, seu pai, seguia. Eu falei, nossa, Davi não me impressiona muito seguir as leis, não. E Deus fala sempre que Davi seguiu minhas leis. E assim, Davi é o modelo. Aí todos os reis, vocês viram, todos os reis, ele falou assim, não, não foi como Davi seu pai, não seguiu as ordens do Senhor. E o outro falou, ele foi como Davi seu pai, ele seguiu as ordens, seguiu as leis. Se você vai ver os reis de Israel, os reis de Judá, você vai perceber que os reis de Judá sempre falam, ele foi como Davi, ele não foi como Davi. Ele tinha os altos, mas o resto ele foi como Davi. E os de Israel, ele vai falar, era ruim que nem Jeroboão, sempre. Aí depois chega em Acabe, ele era pior que Jeroboão, porque ainda inventou outra coisa ainda. Né? Então, os reis de Israel... Aí bateu o recorde, né? Depois eu nunca tinha visto que o filho de Acabe não era tão ruim quanto o pai dele. Mas era ruim, porque era igual a Jeroboão. Mas ele não era ruim igual o pai dele. Por quê? Porque ele destruiu a coluna de Baal. Então ele deixou de Baal e ficou só com os bezerrinhos. Né, o bezerro lá do norte, o bezerro do sul, né? Todos de Israel são assim. Agora, voltando para Davi, por que que Davi fala assim, Davi seguiu meus estatutos, minhas ordenanças? Eu falei, mas Davi não seguia muita ordenança, não seguia muito estatuto, não seguia muita lei. Davi era meio livre, ele fazia as coisas, fez a tenda sem ordem e tal, e comeu o pão da proposição, e foi levar a arca e daí levou o chumbo. E aí deu rapidinho, deu um jeitinho, mas Davi não era cara muito de lei, não. Então, qual a lição que a gente tira disso? Que Deus não está muito aí para detalhes legalísticos, fininhos, assim. Ó. Deus está aí para alguém que tem um coração para ele. E quando a pessoa tem um coração para ele, ele fala, esse é que seguiu meus estatutos, minhas ordens, minhas ordenanças, entendeu? Tem essa palavra para Abraão também. Abraão não tinha lei nenhuma. Ninguém deu lei para Abraão e não tinha lei nenhuma. Ele falou, Abraão seguiu meus estatutos, meus ordenanças, meus juízos, entendeu? Então, assim, Quando fala isso na Bíblia, presta bem atenção, porque eu acho que os judeus até hoje não entendem isso. Eles vêm depois de Moisés, eles acham que tem que ter estatuto de herança. Mas Abraão não tinha, e Paulo fala isso antes da lei. Abraão não tinha lei nenhuma. Abraão nem, não sei se guardava o sábado, que nem, acho que nem sabia do sábado. É assim, mas Deus considera, se você anda com Deus, se você tem um coração segundo Deus, se você busca a vontade de Deus, ele considera que você anda nos seus estatutos, nas suas leis, nas suas ordenanças. Entendeu? Então, assim, o termo que a Bíblia usa para isso, você tem um coração para Deus, você é temente a Deus, você segue a Deus, você ama a Deus, você obedece às ordens específicas dele, talvez não às ordenzinhas rituais, essas coisas todas, mas você segue o que Deus quer na sua vida, ele vai dizer que você segue as leis, ordenanças, estatutos. Entendeu? Então, é isso que Deus quer, acha importante. E... gente, vocês admiraram da proposta que Deus fez para Jeroboão? Deus fez uma proposta indecente para Jeroboão. Eu falo indecente no sentido assim, ele fez a proposta para Jeroboão igual ele fez para Davi. E ainda falou assim, se você me seguir, se você fizer direitinho, como Davi fez, você vai ser, eu vou fazer uma aliança com você como eu fiz com Davi. Gente, não tem ninguém como Davi. E Deus fala para Jeroboão, se você fizer certinho, você vai ser como Davi. Vocês viram isso? Muito interessante isso aí. Eu falei, Deus tem coragem, hein? Deus tem coragem. Ele fala assim, vai ser como Davi? Como Deus? Você tem coragem? Então, assim, em certo sentido, Deus tem o escândalo da particularidade, né? Ele escolhe a pessoa, eu gostei de Jacó, não gostou de Esaú. Em certo sentido, Deus é assim. Mas em certo sentido, tem hora que ele é meio democrático, ele dá oportunidade para todo mundo. Ele deu oportunidade para Davi, deu oportunidade para Jeroboão. Ele deu oportunidade para Jeroboão. Agora, é lógico que Jeroboão não está nem aí, né? Porque se você ver o que acontece aqui, é que ele... ele pensa assim, Jeroboão pensa assim, se eu deixar o povo indo para Jerusalém para as festas, 3 vezes por ano, eles vão pensar, poxa, está o filho de Davi, Deus era com Davi, a cidade de Davi é Jerusalém, o templo está lá. Sim, pensa assim, a cabeça de Jeroboão não está muito fora não. Assim, o bom senso diria que ele estava enrolado se ele deixasse eles ir para lá. Não, tá, não era bom, assim, você não faz uma coisa assim, 2 reinos que eram unidos, separa, aí o povo fica indo para lá. Daqui a pouco ele vai ser. Então assim, ele falou, vou arrumar outro lugar para eles adorar, outros deuses, outras festas, outras coisas. Então assim, bom senso ele tinha. Mas o bom senso era contra a palavra e a promessa que ele recebeu de Deus. Então ele teria que ir contra o bom senso e crer na palavra que o profeta falou com ele e arriscar para valer. E se ele fizesse isso, Deus ia ficar obrigado a cumprir com ele como fez com Davi. Mas ele não fez isso, não. Ele usou o senso natural, né? O bom senso natural. Ele falou assim, não vou deixar. E aí todos os reis de Israel fizeram a mesma coisa. E aí a coisa realmente totalmente desandou mesmo para o lado errado. A posição de Roboão em dar aquela resposta dura para o povo. Vocês acharam esquisito isso ou vocês acharam meio normal? Roboão, por exemplo, ele consultou com os velhos e consultou com os jovens. Aí os velhos falaram assim, agrada o povo, faz o que estão pedindo e você vai ser rei para sempre. E os jovens falaram, não, o povo está reclamando de imposto? Seja duro, mantenha a sua autoridade, não perca a sua autoridade não, seja autoritário. Né? É, assim, você vai perder moral, você não vai ter jeito. Vocês acham que isso é normal ou que isso é meio esquisito, que ele foi louco? O resultado foi... claro, né? Mas eu quero dizer para vocês que o jovem em liderança, o jovem líder, a pessoa que não tem experiência, os velhos que estavam com Salomão, que tinham aplicado aqueles impostos, que sabiam de tudo isso, eles poderiam dizer, não, continua cobrando a mesma coisa que seu pai cobrava. Não, eles falam assim, não. Agora, se você não atender, você vai perder. Aí, o que que Roboão resolveu fazer? Você acha que ele queria perder o reino? Ele acha que ele ia perder o reino? Não, ele falou assim, eu vou bancar o durão, e se eles não quiserem pagar, eu mando o cobrador do imposto, e se eles Nem pensei, vou mandar o cobrador de imposto, vocês vão ter que pagar. Mas aí o cobrador de imposto foi, eles fizeram o Black Blocks lá e mataram ele lá. O cobrador de imposto. Aí ele ficou com medo e correu. Correu, regimentou o exército. Então, assim, ele falou assim: eu vou bancar o Durão, vou pegar o exército, e o exército vai me dar autoridade, e eu vou tomar na marra, e querendo ou não querendo, eu vou reinar sobre eles. Só que mataram o cobrador de imposto e o exército, quando ele juntou, Deus falou assim: não vai contra eles, porque isso veio de mim. E Roboão teve o bom senso de obedecer o que Deus falou e quietou e não fez nada. Então, esse é um raro exemplo de um rei que Deus falou assim: não vai, porque eu estou nesse negócio, não vai. E ele não foi, tinha um exército todinho montado para ir, ele não foi e deixou quieto. E uma coisa que, gente, parece que brota profeta de qualquer lado. Você percebeu como é que profeta está de todos os lados? Profeta aparece de todos os lados, sem nome, com nome, né? Tempo dos reis é um tempo terrível, tem ídolo, rei e profeta, não tem? Direto, profeta para todos os lados. Quando me vira espera, está aí o profeta, falando: não faz isso, faz isso, faz assado. Então, assim, sempre tem profeta, e sempre tem o rei, e sempre tem os ídolos lá, né, no meio da coisa. E aí, quando Jeroboão inaugura esse altar dele, chega o profeta de Judéia. Chega o profeta de Judéia, que também não tem nome. É um profeta sem nome. E ele vai e fala o juízo de Deus contra ele. Fala: vai surgir um homem chamado Josias e vai queimar os ossos dos sacerdotes e vai profanar isso aqui e tal, e vai acabar com a sua casa, Jeroboão, e vai acabar com tudo. E Jeroboão, bravo, né? Falou assim: eu vou pegar ele. Aí a mão dele secou e o altar rachou milagrosamente. Então a mão do homem seca e o altar racha na mesma hora. Aí o Jeroboão, que era tão orgulhoso, falou assim: ora para mim, ora para mim. Aí o profeta ora e ele é curado na hora. Aí ele quer dar um presente para ele e o profeta faz tudo direitinho, vai embora, né? Vai embora, fala: Deus falou para não comer, nem beber água, nem fazer nada neste lugar, que o Jeroboão queria pegar ele, depois a mão secou e a mão curou e queria dar coisa para ele. Não, não faça nada, vai embora e vai para outro caminho. Qual o erro desse profeta? Vocês sabem onde é o erro? Porque mais uma vez você tem que sempre lembrar onde começa o problema, tá? Que essa história aqui é meio complicada, não é? Que chega o outro velho profeta e fica sabendo, e vai atrás, e fala com ele: Deus me falou, e o cara acredita, e vai. Quando eles estão sentados na mesa, o cara que enganou ele fala: assim diz o Senhor, você desobedeceu a Deus. Mas foi eu que fiz você desobedecer? O cara é engraçado, né? Ele fez ele desobedecer, aí ele profetiza para ele. O Espírito Santo desce sobre o cara e fala assim: você é um desobediente. E o cara: mas foi você que me mentiu? E, né? Então é uma coisa bem estranha isso aí. Mas o velho profeta vai, chama ele, mente para ele, diz que Deus revelou para ele, não revelou nada, comeu, profetizou contra ele, o profeta vai embora, leão pega e mata ele, não despedaça ele, deixa ele estirado e não mexe com a jumenta e fica lá os três: leão, cadáver e jumento, lá parado olhando para o outro. O que que a gente está fazendo aqui? Por que que eu matei você? Nem sei. Né, o leão. O leão, por que que eu matei você? Não sei. Não estou com fome? Não sei por que que eu matei você. Aí, mas quando o velho profeta achou o outro profeta, o que que o outro profeta estava fazendo? Estava sentado debaixo de uma árvore, falando assim: por que que Deus não deixou eu beber água nem comer naquele lugar? Estou com uma fome lascada. Nem me deu um jumento, estou a pé. Ele estava parado, porque se ele estivesse andando, o outro profeta não ia pegar ele. Ele já está, ó, longe. Então o erro do profeta começou aí, o problema dele é de ele obedeceu tudo, ele fez tudo certinho. Ele só sentou para descansar um pouquinho. Gente, esse negócio é perigoso, né? Por que que Davi caiu em pecado? Lembra? Por que que Davi caiu em pecado? Só porque ele não saiu para o exército com os outros, ficou em casa. Então, assim, as coisas começam pequeno. É um problema sério. Quando Deus faz uma coisa, tem que ser rápido. Vocês lembram? E a outra história que aconteceu ali? Você lembra do profeta que falou para o outro: me fere? Me fere? Ele falou: eu não. Então, se não obedecer aos Deus, o leão vai te matar. E saiu daí, o leão matou ele. Né? Então, assim, quando você fala pela palavra do Senhor, é bom obedecer, mesmo que seja para dar uma boxeada. Isso é uma coisa. Sim, quando é a palavra do Senhor, tem que obedecer rápido e. Então, eu acho que esse profeta aqui cometeu esse primeiro erro. E o segundo erro, que é mais grave, é que ele acreditou na palavra do outro e não acreditou na palavra dele mesmo, né? Então, você nunca deve acreditar mais na palavra do outro do que na palavra de Deus para você. Tem que tomar muito cuidado com isso. Revelações, né? Lembra que Paulo falou assim, se um anjo do céu ou nós mesmo pregar outro evangelho, rejeita. Então, assim, e aquele livreto sete, como achar a vontade de Deus, sete luzes, fala qual que é a primeira luz de achar a vontade de Deus, é a convicção interior. Então, você precisa obedecer à luz interior. Nunca pode ir na conversa do outro. Sabe? Porque o outro pode ser de Deus, se ele está confirmando aquela luz interior que você tem. Se o outro profeta chegasse para ele e falasse assim: Deus me falou que você não pode comer aqui de jeito nenhum, vai, corre. Pronto, ele podia falar: é de Deus mesmo, que é a mesma palavra que eu recebi, é para seguir, né? Ótimo. Mas se vem uma palavra contradizendo o que Deus tinha falado com ele, e ele acreditou, porque estava com vontade de acreditar, porque estava cansado, estava sentado, estava parado e estava com dó de si, de alguma coisa. Então aí que ele acreditou na palavra do velho profeta. E depois os dois foram enterrados juntos, né? O velho profeta pegou ele lá e enterrou ele e falou: me enterra junto. E depois você vai lá na frente e vê Josias queimando os ossos lá. E depois ele viu o sepulcro. Alguém falou assim: quem é esse sepulcro aí? É do profeta que falou o que você ia fazer, ainda deu seu nome e tudo e tal. E ele falou assim: não, então não mexe com esse sepulcro. Então o velho profeta e o outro sem nome não foram queimados no altar, né, e serviram de testemunho, mas a gente não sabe o nome dele até hoje também, né? Agora, vamos seguir em frente com a história de Jeroboão. Você sabe o que acontece com um rei igual Saul, Jeroboão? Eles só buscam a Deus quando interessa, quando está em apuro. Porque Saul foi Samuel, que foi para ele e falou assim: você vai ser rei. E Jeroboão foi Aías, chegou para ele: você vai ser rei. Aí Saul desobedece, mas na hora do apuro ele tenta até levantar Samuel dos mortos para poder falar. Entendeu? Quando está em apurado, ele quer saber do cara. E Jeroboão, o filho dele está morrendo, ele manda a mulher falar assim: disfarça. O cara era cego. Para que disfarçar? Não precisava nem disfarçar. Mas quem era cego era Jeroboão, porque ele, cego, via mais do que quem vê. Porque Deus falou com ele: olha, ela vai chegar, ela vai fingir ser outra. E aí ela chega na porta: ô, mulher de Jeroboão! O cara é cego e chega na porta e fala: ô, mulher de Jeroboão, você está enganando, pode não se enganar, não. E tal. Então, esse negócio de ser vidente é uma coisa muito importante. Ele via, apesar de ser cego, ele via. Ele via muito bem. E Jeroboão procura conselho com o cara que ele fez o que não. Ele desobedeceu o cara. Igual Saul com Samuel, né? Então, na hora do apuro, os caras buscam o profeta. Ele vai atrás do profeta. Mas não adianta nada, né? Porque ele simplesmente fala assim: ó, vai morrer. E vai ser o único que vai ser sepultado. E toda a sua casa vai acontecer o desgraça. Então, sempre que eles procuram que o profeta vem e fala, mas o profeta só vai falar o que já falou, o que já sabe. Mas parece que na hora do apuro, eles querem que o profeta fala com eles, mas parece que eles querem que o profeta desmanche a palavra e ele não consegue desmanchar e eles vão. Então não tem jeito. Aí nós vemos quanto tempo, vocês viram quanto tempo gastou para toda aquela riqueza de Salomão ir embora? Quantos anos de Roboão? Para tudo ir embora, tudo que era de riqueza, toda aquela riqueza, gastou anos e anos e anos para Davi, Salomão, junto. Quantos anos que Roboão reinou? Porque o Sisaque veio e pegou tudo. 5 anos, em 5 anos, tudo se perdeu, tudo. E ele pegou aquelas, como é que chama? Os de ouro, em vez de ouro, ele fez de bronze, aqueles escudos, né? Ele pegou de bronze, só no lugar de ouro, né? Assim. Gente, para juntar é muito difícil, mas para perder é rápido, né? Foi embora tudo de uma vez. O Sisaque, o rei do Egito, foi lá e tirou tudo. Acho que alguém perguntou da outra vez sobre a questão dos altos. Sempre fala que os altos não foram tirados. Mas o rei servia a Deus, mas os altos não foram tirados. O povo sacrificava nos altos. Então, a gente pode interpretar isso hoje como sendo um avivamento que vem, pessoas servindo a Deus e tudo certo, mas as igrejas continuam divididas, as denominações, não tem unidade em Jerusalém, só tem divisão, e Deus não gosta de divisão, mas estão servindo a Deus em uma situação anormal, então tem os altos, né? E eles servem a Deus nos altos, e servem os ídolos também nos altos, né? Então, assim, é muita confusão. E falou, ele era certo com Deus, mas ele não tirou os altos, então não acabou com a divisão. É. Então, assim, você pode observar que os relatos de Reis e Crônicas não são relatos históricos que pegam assim, todos os detalhes. Tem rei que, por exemplo, a arqueologia mostra que o pai de Acabe, o Onri, era um cara que fez muita coisa, mas aqui dá poucos versículos para ele. Assim, aqui não está interessado muito em contar toda a história do reinado. Está interessado em contar se o rei era de Deus, se não era, e o que Deus fez naquele tempo, entendeu? É uma história espiritual. Tanto é que esses livros da Bíblia são considerados profetas, né, nas escrituras judaicas. Então, são consideradas coisas dos profetas. E você nota que os filisteus desapareceram, não é? Os filisteus que eram vilão na época de Saul, Davi, né? Sempre era filisteu, né? É lutando contra os filisteus, e filisteu, e filisteu, e filisteu, e filisteu. E agora, daqui para frente, de Jeroboão para frente, de Salomão para frente, quem que é? Filisteu, você não vai mais falar deles. Mas quem que é os inimigos mor? Né? O inimigo mor, aquele que vai, aquele que é o vilão, que mudou de vilão agora, já não é mais os filisteus. Quem que é? Sírios. Os sírios, até vir a Síria. A Síria, que não é sírio. Depois veio Babilônia. Depois foi, né? Sim, mas essa época todinha, quando Deus quer castigar eles, é Síria. Síria, Síria, Síria. Ou eles mesmos, Judá contra Israel. Direto, né? Vocês, quem que destruiu a casa de Jeroboão? Alguém lembra? Quem que cumpriu a palavra de Deus contra Jeroboão? Vocês nem lembram o nome dele, coitado. O açougueiro. Baasa. E depois ele destrói toda a casa de Jeroboão, cumprindo a palavra de Deus, que foi escrita. E depois Deus disse que vai destruir a casa dele. E vai destruir a casa dele porque ele destruiu a casa de Jeroboão. Mas Deus não queria que ele destruísse a casa de Jeroboão? E depois você vê, Jeú destrói a casa de Acabe e Deus fala assim, vai ficar 4 gerações, porque você cumpriu minha vontade e matou todo mundo que era de lado de Acabe. Mas o Baasa não, o Baasa fala assim, você porque você seguiu pegar de Jeroboão e porque você matou todo mundo de Jeroboão. Ué, mas você não tinha falado que era para matar todo mundo de Jeroboão? O que eu quero dizer com isso? Por que Deus tem dois pesos medidos? Jeú, ele fala uma coisa e Baasa, ele fala outra. Porque Baasa, certamente, assim, ele cumpriu o que Deus queria que fizesse. Mas não foi com a intenção certa, não. Foi com a intenção de levante, de subversão. Ele não tinha intenção nenhuma de cumprir a palavra de Deus. Ele foi um instrumento que levantou lá e fez, mas era um cara horrível, terrível. E Deus castiga ele, apesar de que ele cumpriu a palavra de Deus contra, né? Ele usa ele para juízo e depois julga ele. Já a Jeú, não. Jeú, quando ele fez as coisas dele, ele fez consciente que era a palavra de Deus contra a casa de Acabe, né? Então, aparentemente tem dois pesos, duas medidas, mas certamente tem um propósito aí, né? E aí tem uma fase onde mata um, entra outro, mata outro, tem um que fica um mês, tem um que fica um dia, não é? Tem um período assim. E aí, quando que a coisa começa a quietar lá em Israel? Com Onri. E Onri comprou o Monte Samaria e começou a cidade de Samaria. Até então eles tinham vários capitais, vários lugares diferentes. Aí ele compra Samaria e começa a reinar a partir de Samaria. Onri é o pai, acho que é Onri mesmo, né? Que é o pai de Acabe. E Acabe, agora a Bíblia vai descer, né? O Globo Sat vai descer assim, e agora nós vamos andar, na rua com os caras. Antes nós estávamos passando rápido assim, passa rápido, passa esse. Agora nós vamos demorar, gente. A parte de Primeiro e Segundo Reis que fala do reinado de Acabe é muito grande em relação às outras coisas. Mas por quê? Você sabe por quê, né? Essa parte que por que fala tanto de Acabe e tão pouco dos outros? Quase nada. Passa, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Judá nasceu, morreu. Chega em Acabe agora. Agora vamos montar a cena. E agora vamos ficar capítulo após capítulo após capítulo. E nem. Aí continua. Por que que demora tanto assim sobre o reinado de Acabe? Fala logo que é bem fácil a resposta. Elias e Eliseu. Então Deus não está nem aí muito com Acabe em si. Deus está interessado em Elias e Eliseu. Então ele vai tirar muito tempo para poder falar sobre as coisas de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu para Deus são muito importantes. Então ele vai montar o cenário. O cenário de Elias e Eliseu é Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel. E Acabe foi muito pior do que todos os outros reis, porque ele seguiu os bezerros de ouro que o Jeroboão fez, igual a todos os outros, mas ele cultuou Baal. Ele começou um nó, e a Jezabel é que trouxe isso. Então ela trouxe o culto a Baal, e aí foi muito pior do que só os bezerros de ouro que tinha lá. Foi muito pior. E aí a coisa. E você vê que na mesma época. Tinha Jeosafá como rei de Judá. Tinha vários reis, né? Mas vamos dizer, principalmente assim, contemporâneo com Acabe, foi Jeosafá. E Jeosafá foi um bom rei. Jeosafá foi um rei ótimo. Mas Jeosafá tinha um defeito de caráter gravíssimo. Qual era o defeito dele? Alguém sabe? O defeito de Jeosafá? E é impressionante. Como que um homem pode ser igual a Jeosafá? É muito impressionante. Ele fazia amizade com as pessoas erradas. Toda vez que Acabe falava assim, meu povo é igual ao teu povo, minha vida é tua vida. Ele era juntinho assim, ele era servo de Deus, e Acabe era servo de Baal, servo de todas as coisas erradas, e ele era assim com o cara. Você já pensou? Então, na vida de Josafá, Deus protege. Agora vamos chegando assim, vamos deixar Elias e Eliseu para semana que vem. Mas vamos tratar do cenário de Acabe e de Jezabel e de Josafá. E vamos entender o seguinte. Acabe foi levado para a mulher dele para fazer muita coisa errada. E entre as coisas erradas que ele fez, ele queria comprar uma vinha que ficava vizinha do palácio dele, porque dava para ele fazer uma horta e era bem perto e tal, né? E ele foi lá. E pediu com educação, e falou que ia dar até mais do que o preço e tal, e tudo assim. E Nabote falou: não, não vendo. Mas eu sou o rei. Não, não vendo para ninguém. Herança dos meus pais. Deus falou para nunca perder a herança. Eu tenho, não posso entregar a herança. E aí ele foi para casa, emburrou e foi dormir. E sim, foi enfiar a cara na parede e não comeu. E a mulher: por que você não quer comer? Porque o Nabote vai me vender. Você não é rei? E foi lá e armou. E mandou matar Nabote, e mandou matar Nabote como? Mas com um jejum religioso, e acusou ele de blasfemar contra Deus. Você já pensou? Então, podia usar tantos outros subterfúgios, foi usar um negócio religioso, e assim, ela foi usar a religião para poder matar o cara, né? Aí mata, e Acabe não sabe de nada, não fez nada, foi a mulher dele que fez, e ela não tem temor de Deus, e era de outro povo, não tinha nada a ver. E aí, ela fala assim, pode ir que agora a vinha é sua. Aí vai lá tomar posse. Aí Deus fala assim: Elias, vai lá. Aí Elias vai. Depois você lê depois, né, que Jeú e o outro companheiro dele estavam atrás de Acabe nessa época. E Elias chega e ele fala assim: me achaste inimigo meu. Ele falou assim: não, você que é inimigo de Deus. E aí falou tudo o que ia acontecer naquela vinha, naquele pedaço de terra. E descascou: falou que os cães vão comer Jezabel. Que vai acabar todo mundo da sua casa, e ele sabia como é que acabava esse negócio. Já tinha acontecido várias vezes na história. Todo mundo que respirar na sua casa vai morrer, vai ser aniquilado, e não vai ser enterrado, e vai ser horrível. Falou tudo para ele, descascou. E o que que Acabe fez? Ele fez uma coisa que um homem pecador igual ele não deveria fazer, mas ele fez. Ele arrependeu, ele vestiu o pano de saco, ele jejuou, E Deus, um cara mal daquele jeito, Deus falou com ele: Ah, você arrependeu? Não vou fazer em seus dias. Olha que coisa! Até um cara mal daquele jeito, quando ele tem temor da palavra de Deus, Deus responde: Você viu? Ele falou: Você viu que acaba sendo melhor? Você viu o que ele fez? Então, não vai acontecer nos seus dias. Só que tem um segredo, gente. Ele não falou quantos dias que acabia ter. Isso não quer dizer que eu não vou te matar, mas não vai acontecer nos seus dias. Basicamente é isso. E aí tá o Josafá assim com Acabe lá na praça, sentado os dois. Vamos lá para Ramot de Gileade, gente. Ramot de Gileade é um lugar que, vou te falar, só acontece desgraça para os caras. Eu não sei porque eles iam para lá, porque toda vez que vai para Ramot de Gileade dá problema, dá problema, dá problema, e eles continuam indo lá. Mas Ramot de Gileade era um negócio da Síria, eles queriam tomar da Síria e tal. E vamos nós dois? Vamos nós dois. Nosso povo, meu Deus. Aí o Josafá fala: Mas eu não gosto de fazer nada sem profeta. Chama os profetas. Aí os profetas, todo mundo, aquela multidão de profetas, fala: Vai que o Senhor vai te abençoar, vai. O cara fez até chifre, assim, vai tocar o povo com esse chifre e tal. Aí o Josafá fala assim: Não tem assim, um profeta para valer? Que esses aqui não devem estar valendo. Não tem não, um profeta do Senhor, alguma coisa que vale a pena? É, mas tem um cara que só fala mal de mim. Claro, se é de Deus, vai falar mal mesmo. Ah, não, fala assim, busca ele. Aí buscou ele. Aí o cara foi pegando ele no caminho e falou assim: Fala bem, porque senão você vai se dar mal. Eu vou falar o que Deus me falar. Aí ele chega lá e fala: Vai que o Senhor vai te abençoar. Foi, mas ele não falou o quê? Mas ele falou de um jeito irônico. Você pode ter certeza que não. Ele falou com o mensageiro, falou assim: Eu vou falar o que Deus me falar. Eu não posso falar igual os outros estão falando. Aí ele chega lá, o rei fala: Nós vamos subir ou não vamos subir? Sobe que o Senhor vai te abençoar. Aí acaba. Micaías, eu já te falei para falar sério, entendeu? Então ele via que ele estava fazendo gozação, ele estava fazendo irônico. Vai! E que você vai ser abençoado! Aí o rei: Não, tô falando para você falar sério. Ah, você quer que eu fale sério? Sabe o que que eu vi? Aí falou: Deus perguntou para a turma dele lá no céu, tá igual vocês aqui na terra, vocês estão aqui com esses tronos, tá, e tinha todo mundo lá no céu, lá, estava reunido diante de Deus, e Deus falou assim: Quem vai matar Acabe? Aliás, quem vai levar ele lá para Ramot de Gileade para morrer? Quem vai? Então você viu, Deus prometeu não fazer nada com ele nos dias dele, mas não mandou incumprir os dias dele, mandou, falou que ia acabar com ele. Aí veio outro, aí disse que veio um espírito mentiroso e falou assim: Eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. Deus falou assim: Pode ir, você vai conseguir. Você já pensou o cara profetizar e falar isso para o rei e para todos os profetas na frente? Ele fala para todo mundo assim, ó. Ele falou assim: Deus colocou um espírito mentiroso na boca de todos esses caras aqui. Eu sou o único que estou falando a verdade. Vocês são tudo mentirosos. E esse mentiroso veio um espírito e vai conseguir. E você vai morrer lá. E o rei fala assim: Prende esse cara, põe a pão e água. E quando eu voltar em paz, nós vamos ver. Ele fala assim: Gente, escuta, que se ele voltar em paz, eu não sou profeta. Né? E ele ainda deu uma boa, né? O cara fala assim: Por onde que o Espírito Santo passou de mim para você? Que eu fiz esses chifres aqui. Ele falou assim: Você vai ver no dia que você estiver escondido e fugindo do pessoal, né? Então ele tinha a resposta pronta. Esse era um profeta bem. E esse tem nome, é o Micaías, né? Então, olha que amigo da onça. Acabe falou assim: É, o profeta falou que viu, vai, sei lá, né? Então ele vestiu igualzinho os outros e falou: Josafá, meu amigão, vai vestir de rei. Vai vestir de rei. Gente, com um amigo desse, você não precisa de inimigo, não. Que ele falou assim: Ele vai de rei e eu vou disfarçado. Ele morre, eu fico vivo e vou lá chegar a Micaías. Eu fui mais perto que Deus, né? Mas Josafá tinha esse erro de amar e andar com pessoas. Gente, você tem que tomar cuidado. Você pode ser justo em sua vida se você se aliar com pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Você traz sobre você desgraça, e não só sobre você, traz sobre sua família, e se você for de uma nação, você traz sobre a nação. Eu quero que vocês pensem bem sobre isso, que é um negócio sério, sabe? Bem sério. Porque Josafá não tem o que se falar dele em nenhuma outra área. A única área da vida dele que teve problema foi essa área. Só que essa área foi gravíssima. Trouxe consequências para os filhos dele, para a nação de Judá. Foi terrível. Foi uma das coisas piores que ele podia ter feito. Aí ele vai para a guerra e ele concorda, ele é um babaca, não é verdade? Sim. Ele vai lá, fecha as vestes, e o outro vai disfarçado, e todo mundo começa a atacar ele, e grita para Deus e diz: Ah, não é, acabe nada. Aí o pessoal largou ele. E aí Deus deixou ele viver. Então Deus via que, ele, que o cara era justo e não deixou ele morrer por essa traição do outro. E um outro cara, nem sabendo nada, atira a flecha e a flecha pega Acabe na junta do armamento. Quer dizer, uma coisa, quando Deus quer que aconteça, não tem jeito de fugir, né? O cara manda uma flecha de qualquer jeito, o armamento normalmente devia proteger, pegou na junta e matou ele. E aconteceu exatamente tudo que Deus falou, os cães lamberam o sangue e todo aquele negócio. E aí, o filho de Josafá era casado com a filha de Acabe. Então o filho de Josafá foi terrível, foi igualzinho à casa de Acabe, porque a mulher dele puxou ele. Ele ficou uns 12 anos. Tal. Aí o filho dele, que é o neto de Josafá, diz que a mãe era filha de Acabe. E sabe como que a mãe dele chamava? Atalia. Olha, nunca queira ter uma avó dessas, tá? Essa avó é a avó pior da história. Nunca existiu uma avó tão ruim quanto essa avó. Porque, vocês viram na história aqui, né? Jeú veio, matou Jorão, que era o filho de Acabe, matou aonde? Lá no, na vinha de Nabote. E Jeú falando, lembra quando estava atrás e Elias falou? E tal, não ia acontecer no dia dele, aconteceu nele, joga ele, nem terra. Jogou ele lá naquela vinha de Nabote. Aí ele entra em Jezreel, a Jezabel olha lá de cima, e ele fala, quem é comigo? Jogou ela, atropelou ela, foi para dentro, foi jantar. Depois, ih, ela é filha de rei, pode enterrar. Ele esqueceu da profecia. Aí quando foram lá, só sobrou umas mãos, a caveira e as... Ah, é mesmo, Elias falou que os cães iam comer. Então, Jeú era mais ou menos assim. E só que aí ele matou Acasias. Por que que matou Acasias, que era neto de Josafá? Porque era da casa de Acabe. E Deus tinha falado que ia acabar com a casa de Acabe. E o que que Atalia, a filha de Acabe, faz? Ela mata todos os netos dela, todos, para não sobrar ninguém, para ela reinar sobre Judá. E a filha, ou a irmã, né, de Joás, esconde um dos menorzinhos dentro do templo com o marido dela, e assim a linhagem de Davi não foi extinta, porque se a linhagem de Davi ia ser extinta, se não tivesse essa irmã mais velha, né, do que o caçulinha, e salvou ele de Atalia. Então eu só queria mostrar essa parte da história, depois volta para trás, vai pegar Elias e Eliseu semana que vem e tal, mas eu queria que vocês prestassem bem atenção em como essa aliança errada de Josafá produziu frutos terríveis. Né? A Judá ficou debaixo do domínio dessa mulher vários anos, depois de Joiada, conseguiu pegar Joás com 7 anos de idade, fez ele ser rei, mataram a Atalia e acabou toda a linhagem de Acabe. E aí teve paz. Mas atormentou Judá, atormentou a casa dele, quase extinguiu a linhagem de Davi, tudo porque ele fez a aliança errada com Acabe. Né? Quis ser amigo do cara e o cara não era amigo coisa nenhuma. E, então é terrível. Então eu acho que nós vamos parar por aí. Vamos só ver onde que vai retomar depois. Exatamente, nós paramos em 1 Reis 17, tá? Então a partir da semana que vem já vai ser Elias e a história de Elias e Eliseu.